E agora vamos falar de saúde, porque hoje, dia 12 de maio, o Brasil celebra o Dia Nacional de Conscientização e Enfrentamento da Fibromialgia, uma síndrome que afeta entre 2% e 3% da população mundial, segundo a Sociedade Brasileira de Reumatologia. Caracterizada por dores musculares crônicas e difusas, a doença impacta principalmente mulheres entre 30 e 50 anos e está associada a sintomas como fadiga, alterações do sono, ansiedade e depressão. A data busca ampliar o debate sobre diagnóstico precoce, qualidade de vida e enfrentamento da condição que ainda desafia médicos e pacientes em todo o mundo. E para falar sobre esse assunto, conversamos agora com o Dr. Maurício Leite, médico ortopedista especializado em fibromialgia. Dr. Maurício, seja muito bem-vindo ao CBN Jornal da Manhã.
Muito obrigado pelo convite, Bruna. Muito obrigado, Sara. É um prazer estar com a CBN Amazônia aí com vocês para falar um pouquinho sobre fibromialgia.
E doutor Maurício, para começarmos, explica para os ouvintes quais são os primeiros sinais da fibromialgia e quando que o paciente deve procurar ajuda médica.
Como você bem explicou na chamada, a fibromialgia ela se caracteriza principalmente por dor. Tá? O que acontece é que o nosso sistema nervoso ele passa a funcionar de forma descoordenada. Ele passa a ter um sensor que capta a dor, ele está descoordenado. Então, tudo que chega como estímulo, ele passa a interpretar como dor. E a dor, ele interpreta de uma forma muito mais aumentada, muito mais exacerbada. Então, se você tem uma dor que não passa, uma dor que está ali há mais de 3 meses, não só no local, por exemplo, não só no ombro, mas uma dor que acomete todo o corpo, tá? Várias partes do corpo, por muito tempo, tá? Já é sinal para você procurar um atendimento especializado.
E doutor, como diferenciar a dor da fibromialgia com as dores musculares comuns do dia a dia?
A dor muscular comum do dia a dia, de uma pancada, ou aquela dor que acontece após um treino intenso que você faz, ela tende a passar com 48 a 72 horas, tá? Ou tende a ter uma melhora importante, mesmo que você não faça nenhum tratamento. No caso da dor da fibromialgia, ela é uma dor que ela não é uma dor onde você pega e sente normalmente. É aquela dor pesada, uma dor cansada. Uma dor que te deixa desconfortável, chateado, você não consegue tocar exatamente num ponto onde dói. Né? Por isso que a gente chama de uma dor difusa, que é uma dor muito espalhada. Normalmente a dor do exercício físico, a dor de uma pancada, ela é localizada naquela região onde você fez o treino, onde você teve o trauma. Né? É um pouquinho diferente nesse sentido.
E doutor, já existe alguma cura para fibromialgia ou o tratamento ele é só para o controle dos sintomas?
Infelizmente, a gente ainda não tem cura, né? Mas a gente tem um tratamento que a gente chama multidisciplinar, já que a fibromialgia, ela, além dessa dor difusa, essa dor crônica, ela acomete também o nosso sistema nervoso de outras formas, como a fibromialgia ela está muito associada com a depressão, por exemplo. Né? Então, é importante que a gente tenha um acompanhamento de um psiquiatra e de um psicoterapeuta no tratamento. A fibromialgia está muito associada com sintomas gastrointestinais. O paciente pode ter uma diarreia crônica ou uma constipação crônica. E aí a gente tem uma associação com o clínico, um gastroenterologista e até um nutricionista para orientar a dieta desse paciente é muito importante. Tá? Os pacientes têm muita alteração de sono. Os pacientes sempre relatam que mesmo após uma noite longa de sono, eles acordam muito cansados. Então, você tem uma higiene do sono para tentar dormir melhor e conseguir atingir esse repouso, né? Recarregar as baterias durante o sono é muito importante. Então, assim como o diabetes, assim como a pressão alta, a gente não consegue uma cura, com um tratamento adequado, a gente muitas vezes consegue um bom controle do paciente com fibromialgia.
E doutor, por que que o diagnóstico da fibromialgia ainda demora tanto para muitos pacientes?
Porque como é uma dor muito espalhada e ela não tem um padrão de continuidade, ela tem dias em que ela está muito ruim, tem dias em que ela não está muito importante, tem dias que você sai de casa para trabalhar normalmente, tem dias que você não consegue sair da cama. Então, como oscila muito esse padrão, Às vezes a pessoa acha que ficou boa, depois acha que piorou, e às vezes a própria pessoa demora a procurar tratamento. Um outro ponto é o desconhecimento. Muitos colegas, eles não reconhecem a fibromialgia. E um terceiro ponto é que a fibromialgia não aparece em nenhum exame. Então, como ela não aparece em nenhum exame de imagem e não aparece em nenhum exame de sangue, né, essa investigação ela é puramente clínica. Então, ela demanda tempo, demanda escuta, demanda atenção e muitas vezes na correria do dia a dia, até no atendimento médico, acontece de não ter tempo de ouvir bem esse paciente, de escutar adequadamente para poder chegar a esse diagnóstico.
Doutor, por que que a fibromialgia está mais frequente em mulheres de 30 e 50 anos?
A gente ainda não sabe essa resposta. Não existe nenhuma associação direta com a questão hormonal, que seria o primeiro ponto que a gente imaginaria, tá? Mas ainda não existe uma explicação específica para isso.
E como que a fibromialgia está afetando a saúde das pessoas, como humor, concentração, saúde mental? Como que ela está afetando?
Como a gente falou, esse sistema que está desregulado, né, onde o corpo passa a perceber tudo como uma coisa ruim, nociva, como dor, isso mantém o nosso corpo num estado de alerta muito importante. É como se a gente estivesse sempre com aquelas... um corpo de bombeiros, como o colega estava falando agora há pouco, da Defesa Civil, que é do corpo de bombeiros, imagine que ele está no quartel e a sirene está o tempo todo ligada e está todo mundo em alerta máximo o tempo todo. Então é assim que o corpo da gente fica. E por essa questão, isso demanda um gasto energético muito grande para que a gente fique em alerta o tempo todo, né? Para a gente ficar sempre pronto para sentir alguma coisa ruim. Então esse gasto de energia contínuo para manter esse corpo preparado para uma coisa ruim, ele vai gerando um cansaço, uma fadiga. Então essa sensação de que está cansado, de que não tem força para fazer as coisas, é por conta disso. E esse cansaço, ele passa a não ser só físico, ele passa a ser mental também. Então, a pessoa tem dificuldade de concentração, tem perda de memória. Existe uma coisa chamada fog da fibromialgia, que é como se fosse uma névoa. Ela está aqui falando, daqui a pouco ela meio que se perde no que ela estava dizendo, porque ela não conseguiu manter a concentração para o que ela estava fazendo. Então, isso acaba interferindo em várias atividades, não só do trabalho, mas até das relações familiares. Então, a gente vê no dia a dia do acompanhamento desses pacientes que muitas mulheres que sofrem com fibromialgia acabam evoluindo para o divórcio, porque o marido, a família, não consegue entender aquele problema, não consegue dar o suporte adequado para aquele paciente, e as pessoas acabam, muitas vezes, passando por divórcios por conta dessas crises.
Entendido. E, doutor, quais são os principais tratamentos hoje, tanto medicamentosos quanto não medicamentosos?
A medicação ela é fundamental no controle da dor. E aí o tipo de medicação vai variar muito de pessoa para pessoa, da mesma forma como para alguns pacientes com pressão alta, um remedinho por dia consegue controlar bem, às vezes tem que tomar 2, 3, 4 para poder conseguir esse controle. Com a fibromialgia acontece muito parecido, dependendo do caso precisa de muita medicação, e aí várias associações de medicações são possíveis para isso, tá? Dependendo às vezes menos medicação. Junto com isso, esse acompanhamento, como a gente falou, multidisciplinar, ele é fundamental. Essa questão do efeito que a dor crônica traz no dia a dia, ele é muito importante que seja acompanhado com um psicoterapeuta. A associação que a gente tem com a depressão, por exemplo, ela deve ser sempre acompanhada com a ajuda de um psiquiatra. A parte da dor, ela pode ser trabalhada em conjunto aí, entre 3 principais especialidades. A reumatologia, normalmente, é quem cuida diretamente disso. A ortopedia, que é a minha área, ela também atua ajudando o reumatologista e, eventualmente, em alguns casos, a gente tem alguns procedimentos cirúrgicos que ajudam no controle da dor para poder melhorar isso aí. A atividade física ela é fundamental e, como é uma atividade que trabalha o músculo, que trabalha a força, se ela não for muito bem executada, ela vai acabar gerando dor também. Então, ela deve ser supervisionada por um profissional de educação física, como a gente comentou. A nutrição, por tratar de problemas associados com o fluxo intestinal, com o trânsito intestinal, ela está sempre muito bem indicada. Então, todos esses componentes do tratamento, eles vão se somar para que a gente tenha o melhor acompanhamento possível.
Entendi. E, doutor, para encerrarmos, deixe uma mensagem para os ouvintes e também para as pessoas que enfrentam a fibromialgia diariamente.
A mensagem é de esperança, tá? E de que vocês não estão sós. A gente sabe que é uma dor que muitas vezes ninguém vê, que é uma dor que só você sente e que às vezes é até difícil de explicar o que você sente, mas saiba que tem sempre alguém que vai estar pronto para te ouvir, que vai estar pronto para te ajudar. Às vezes não é na primeira porta que você bate, mas não desiste, tá? Ah, em todo lugar do Brasil tem gente se dedicando para isso, para cuidar, para ouvir, para entender e para ajudar você a melhorar.
Então, doutor, eu quero aqui agradecer a sua participação. Obrigada pela sua disposição e um ótimo dia para você.
Muito obrigado pelo convite, foi um prazer estar com vocês e um ótimo dia. E só mais uma coisa, eu vi que a previsão aí é de frio, né? Tá com muita chuva.
Sim.
E isso, para quem tem fibromialgia, não é legal. Então, quem tem fibromialgia, se agasalha bastante, coloca uma luvinha até se for o caso, porque no frio sempre piora um pouquinho.